Lucas 10, 25 a 37. Aleluia. A palavra diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, e procede tu de igual modo. Vai, e procede tu de igual modo. Aleluia. Um aspecto um tanto diferente nesse texto aqui, eu quero fazer uma reflexão sobre o caráter dos salteadores, o caráter dos falsos religiosos e sobre o caráter do samaritano. Caráter, nós podemos dizer, de um modo simples, que é um conjunto de qualidades ou defeitos morais inerentes ao ser humano, resultando num comportamento adequado ou inadequado ao meio em que vive. Isso podemos dizer que é caráter. Aquilo que a pessoa adquire, de bom ou de mal, durante a sua existência. E aquilo que a pessoa adquire de experiências, reflete através do seu comportamento. O povo de Israel havia se desviado das leis de Deus. Estava num descaminho. Esse povo estava apresentando falhas de caráter. O caráter cristão deles, o caráter segundo os preceitos de Deus, o caráter segundo aquilo que Deus havia ditado através de mandamentos, estava desvirtuado. Esse pessoal estava vivendo de um modo ético-espiritual totalmente fora da vontade de Deus. A moralidade estava em desuso. Eles estavam tendendo muito para o imoral. E é nesse contexto que Jesus vem como Salvador do mundo, como Redentor. É nessa crise da velha aliança que Jesus se manifesta para tratar o caráter das pessoas. Nós vemos que a questão aqui, antes da parábola, é o amor. A questão do intérprete querendo colocar Jesus em apuros foi sobre o amor. O que eu faço para herdar o reino dos céus? O que eu faço para ser um autêntico, um verdadeiro seguidor dos ensinamentos de Deus? E Jesus perguntou para ele a respeito da lei. Ele tinha na ponta da língua o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus concordou, exatamente isso. Fazendo assim, viverás. Mas ele, querendo justificar o modo de vida que tinha, ele ainda estava a fim de questionar, de argumentar mais. E daí ele perguntou para Jesus quem era o próximo. Aí Jesus veio com a parábola do samaritano, chamado de bom samaritano. Ele não era melhor que os outros, apenas era um cumpridor da lei. Então, a parábola do samaritano. Por que que Jesus entrou com esta parábola? Para abrir o entendimento daquele doutor da lei, para abrir o entendimento daquele homem que era especialista na interpretação da lei de Deus, para que ele saísse do campo do conhecimento e passasse a vivenciar a palavra de Deus. Então, num primeiro momento, nós temos os salteadores saqueando um cidadão. Os salteadores tomando tudo o que ele tinha e ainda deixando-o semi-morto. A palavra que diz que esse cidadão, ele ia para Jericó, descia para Jericó. E realmente era um caminho perigoso, era um caminho onde havia muitas emboscadas, aconteciam ali muitos crimes. O historiador Jerônimo chama aquele caminho, aquela estrada, de caminho sanguinário. Era realmente um trajeto, o único trajeto que tinha para descer a Jericó, e muito perigoso. O que acontece ali com aqueles salteadores? Aqueles salteadores, o mais provável, que não eram povo de Deus, que eram beduínos, terríveis matadores do deserto, sobreviviam assim, fazendo assaltos. Estes salteadores, eles são uma figura. Quero lembrar os irmãos que aqui trata-se de uma parábola. Parábola é por comparação. Toma-se um fato real, um fato verdadeiro, e aplica-se na vida espiritual. Jesus estava querendo fazer aquele intérprete da lei entender como funcionava a questão do amor, a questão do amor a Deus, do amor ao próximo, as questões do reino de Deus. E ele fala primeiro aqui desta emboscada. Na verdade, Jesus estava querendo despertar a atenção para o modo de vida daqueles líderes do povo de Israel. Na verdade, Jesus estava dizendo: vocês são salteadores, vocês estão se aproveitando de um povo indefeso, de um povo que tenta cuidar da sua vida em benefício próprio. E aquele povo, especialmente os líderes de Israel, haviam se transformado em salteadores, verdadeiros salteadores do povo, mascarados com a religiosidade, com o conhecimento da lei, mas na prática era só benefício próprio. Os outros ficavam a morrer na beira da estrada, como aconteceu com este homem que descia para Jericó. O povo de Israel estava desviado da aliança de Deus, firmada lá no deserto, através dos mandamentos que Deus deu para conduzir o povo, para o povo andar nesse amor que o escriba tão bem relatou, no amor a Deus e no amor ao próximo. O povo estava totalmente desviado. Então, Jesus, ele quer chamar atenção para práticas abomináveis de salteadores. E isso não é a primeira vez que acontece. Profetas já vinham anunciando esse mau comportamento dos líderes de Israel. Olhemos para Oséias 6, 1 a 11. Aqui nós temos um relato bem claro falando a respeito desta conduta daqueles que eram detentores da liderança, detentores do conhecimento da lei de Deus. Oséias 6, 1 a 11. Aqui o próprio Deus falando através do profeta: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca eu os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminada. Também tu, Judá, serás ceifado. Palavra forte contra os líderes de Israel, contra os líderes do povo de Deus. Salteadores é o nome que Deus dá para eles. E aqui Jesus, sabiamente, chamando a memória desse intérprete sobre os salteadores. Ele estava querendo comunicar uma verdade espiritual através desse fato que acontecia naquela estrada. A situação era, de fato, crítica. O povo de Israel, estes escribas, estes sacerdotes, estes intérpretes da lei, conheciam. O profeta Jeremias havia anunciado uma nova aliança, Jeremias 31, 31 a 33. Havia anunciado uma transformação de coração, um transplante de coração na vida das pessoas através de uma nova aliança. E esta profecia também estava se cumprindo quando Jesus proclama esta parábola. Quando Jesus fala deste ensinamento para aquele intérprete da lei, Jesus veio para estabelecer uma nova aliança. E essa nova aliança nós sabemos muito bem que aliança é. No sangue do Senhor Jesus. Olhemos um pouquinho à frente, Lucas 22, versículo 20. Um texto bem conhecido, mas vamos estar relembrando. Na última Páscoa, Jesus comeu a Páscoa com os discípulos, daí comeu o pão, partiu o pão, já da nova aliança, e daí ele diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Glórias a Deus. Jesus já estava no momento do estabelecimento desta nova ordem, a nova aliança, através do seu próprio sangue, através da sua própria vida. Também Lucas 19, 46, nós vemos Jesus deixando bem claro essa questão dos salteadores, dizendo-lhes a quem? Aos líderes religiosos. Está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. O que que nós vemos, irmãos, através desses comentários aqui? O caráter dos salteadores, aqueles criminosos na estrada para Jericó, mas depois um outro caráter mau de salteadores espirituais. Jesus estava apontando para aquele intérprete: você também é um salteador do povo de Deus. Eu quero refletir também rapidamente com vocês sobre o caráter agora dos falsos religiosos. Os falsos religiosos que se apresentam aqui são o sacerdote e o levita. Tanto o sacerdote como o levita passaram de largo, provavelmente com a desculpa de que eram muito ocupados no templo, que não poderiam comparecer lá contaminados com sangue de pessoas impuras. Mas e a lei? Eles, especialmente como conhecedores da lei de Deus, da lei do amor a Deus, da lei do amor ao próximo, deixaram o próximo lá a morrer? Então, a falsa religião apresenta desculpas para não obedecer ao mandamento maior de Deus. Os líderes religiosos odiaram ao Senhor Jesus naquele tempo, porque ele veio para impactar aquela estrutura falha, aquela velha aliança que já estava a ponto de ser substituída pela nova aliança. E ele começou esclarecendo aos religiosos líderes, porque eles, como detentores do conhecimento, do governo, da liderança, estavam explorando o povo. Na verdade, é o que comumente conhecemos como abuso de poder. Eles tinham o poder na mão e abusavam deste poder. Eles estavam ouvindo os ensinos de Jesus, mas odiando o Senhor Jesus. Jesus diariamente estava no templo ensinando, mas eles não queriam saber do ensino de Jesus. Lucas 19, 47 fala assim: diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, Os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Por quê? Porque Jesus combatia estes salteadores. E combate hoje e combaterá eternamente estes salteadores. Os falsos religiosos são terríveis lobos vestidos de cordeiros para tirarem proveito de pessoas incautas, de pessoas que não têm conhecimento da palavra, pessoas ignorantes da verdade, ou de pessoas que gostam de uma boa conversa no ouvido. Esses falsos religiosos, eles eram muito astutos naquele tempo e procuravam tirar proveito a todo momento. Queriam enriquecimento, mesmo que custasse vidas, mesmo que pessoas ficassem na miséria, mesmo que pessoas ficassem sofrer o tormento da pobreza absoluta, inclusive a pobreza espiritual. Esses falsos religiosos, Mateus 7,15, diz que eles são perigosos, porque eles parecem bonzinhos, mas por dentro são lobos devoradores. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, famintos, salteadores. E os salteadores da estrada de Jericó certamente não eram israelitas, mas Jesus está querendo mostrar um outro tipo de salteadores. Está querendo mostrar, através dessa parábola, o mau caráter dos falsos religiosos, o mau caráter daquele intérprete da lei, inclusive, que tensionava colocar Jesus em apuros. E eles sempre estavam abordando Jesus desse jeito. E continuam hoje, os modernos, usando a mesma estratégia, pervertendo, distorcendo a palavra para tirarem proveito de pessoas despercebidas, de pessoas que não leem a Bíblia, de pessoas que não têm comunhão com Deus, com a igreja. O sacerdote e o levita representam uma liderança de mau caráter. Nós precisamos estar atentos a isso. Que não se preocupa com a salvação das pessoas, não se preocupa com a salvação do próximo, não se preocupa com o bem-estar do próximo. O sacerdote e o levita representam os salteadores, inclusive os modernos, os de hoje, que usam a mídia, que usam canais de televisão, que usam internet, que usam todos os recursos modernos para estarem fazendo o roubo e usando o nome de Deus, o nome de Jesus, induzindo o povo a erros, a idolatrias, induzindo o povo à busca de coisas inferiores à salvação. Eles oferecem tudo menos a salvação para iludir o povo, para enganar o povo. Então, nós precisamos estar atentos ao caráter dos profetas, dos pregadores. Jesus veio para alertar deste perigo, desse tipo de mau caráter, os falsos religiosos. E nós vivemos o tempo do desespero dos falsos profetas. Nós vemos inúmeros falsos profetas aí, falsos religiosos, enriquecendo, tirando benefício, verdadeiros salteadores. E o povo que continue na miséria, que continue sem salvação, que continue na pobreza material, espiritual e emocional. Este é o pensamento dos salteadores. Só visam tomar para si das pessoas. Enquanto que Jesus veio para dar. E ensina a sua igreja para dar. De graça recebemos, de graça devemos dar a palavra de Deus, a mensagem da salvação. Nós precisamos estar atentos às questões do caráter. É costume nós ouvirmos por aí no dia a dia, se referindo a uma pessoa que tem costumes ruins, dizer-se: esta pessoa é mau caráter. Pois é, aqui Jesus estava apontando exatamente para a questão do caráter dos salteadores, o caráter daqueles falsos religiosos, que representavam uma elite. Não quer dizer que toda a elite religiosa, toda a liderança religiosa fosse podre. Não quer dizer que hoje toda liderança religiosa, toda a liderança da Igreja de Deus seja podre, seja falha. Mas se não estiver dentro dos princípios exatos da palavra de Deus, não agrada a Deus. Qualquer distorção leva pessoas à perdição.
E por último,
eu quero refletir com vocês sobre o caráter do samaritano. Quero dizer para vocês que o samaritano não era bom, não. O título é conhecido como bom samaritano. Ele não era bom. Ele era obediente. Eis um verdadeiro crente em Deus, na sua palavra e nas suas promessas. Ele obedeceu simplesmente o que devia fazer segundo a palavra de Deus. O samaritano compadeceu-se daquela pessoa ferida, daquela pessoa que estava a morrer na beira da estrada. O samaritano é o homem espiritualmente correto. Ser espiritualmente correto não é ser melhor do que os outros. É ser simplesmente filho ou filha de Deus, obediente à sua palavra. Isto que é lindo. A pessoa espiritualmente correta não pensa em riscos. Ela pensa que Deus vai à frente, que Deus é por ela, que Deus está no comando de tudo. A pessoa espiritualmente correta age como agiu o samaritano. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. E o samaritano, ele simplesmente cumpriu o seu papel. E o que aconteceu com ele? Foi mais que vencedor. Chegou saudável até uma hospedaria, levou já o ferido com as suas feridas tratadas, hospedou, deixou dinheiro para que ele tivesse mais 2 dias ali de descanso até se recuperar, e ainda recomendou ao dono da hospedagem: se tiver mais alguma despesa, depois eu pago, debita para mim. O samaritano não era bom, era um filho de Deus que cometia pecados, mas era obediente. Provavelmente ele até foi tentado a passar de largo também, devido ao risco que havia ali. Mas como ele era obediente, ele disse: não, Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor vai à frente, eu vou cuidar desse pobre homem, eu vou socorrê-lo, porque Deus é comigo. E foi isso que aconteceu. O samaritano foi mais que vencedor. É por quê? Porque ele tinha Deus no seu coração. Ele tinha o verdadeiro caráter movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele tinha o caráter transformado segundo Deus, pela obediência. Por isto que muitos se enganam chamando ele de bom samaritano. O samaritano obediente. O samaritano santo. O samaritano consagrado. Qualquer título assim é mais aplicado a ele. Qualquer título assim é mais aplicado a nós, na nossa vida diária, na nossa vida prática. O intérprete da lei, meus irmãos, ele ficou só no conhecimento. Ele conhecia muito bem a lei, mas ficou só no conhecimento. O samaritano, ele conhecia e praticou. Ele era um operoso praticante. Ele era obediente à palavra de Deus. Por isso ele foi bem sucedido no resgate daquela vida, no salvamento daquela vida. E glórias a Deus por isso. Tiago 1, 25 e 26 fala da atenção que nós devemos dar à palavra de Deus. Se você deseja ser lembrado, deseja ser lembrada como pessoa espiritualmente correta, pratique tudo o que Deus manda. Seja obediente. Então Tiago diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem sucedido, bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O samaritano espiritualmente correto, ele não foi ouvinte negligente, ele foi um ouvinte praticante. E isto é para nós. Nós precisamos ser ouvintes praticantes, operosos, trabalhadores, dedicados, para colocarmos em prática a palavra de Deus. E assim estaremos abençoando vidas e sendo abençoados. Glórias a Deus. E Jesus conclui dizendo assim: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o doutor da lei, o escriba: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Glória a Deus. Vai, família abençoada, e procede com obediência, como agiu este samaritano. Glórias a Deus. E o poder de Deus se manifesta. O livramento de Deus se manifesta. Todos, nós vemos nesta parábola, exceto os salteadores, todos eram israelitas. Todos, conforme a lei de Deus, irmãos. Todos, um era próximo do outro. Porque o próximo é para aqueles que pertencem à nação de Deus. O próximo, hoje, de cada crente, são os crentes, os que têm a mesma fé em Deus. Então, todos eram próximos. Mas o que agiu verdadeiramente como próximo daquele homem ferido, assaltado, foi somente o samaritano. E olha, os outros eram pessoas que tinham títulos. O samaritano era apenas um certo samaritano, um desconhecido, um sem títulos, sem funções de destaque junto ao povo de Deus. Mas este certo samaritano estava agindo certo, estava agindo corretamente no sentido espiritual, em obediência à palavra de Deus. E a bênção de Deus se manifestou. Ele estava agindo no poder do Espírito Santo de Deus. Estava agindo no poder do Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu? Ele frutificou o que é próprio do Espírito, o amor para com aquele homem que sofria, para com aquele homem que estava angustiante, à beira da morte. Aquele povo de Israel estava num período assim de grande crise, em todos os sentidos, quando Jesus aplica essa parábola. Aqueles líderes tiravam a pele do povo de Israel, exploravam o povo de Israel, exploravam de todas as maneiras. E Jesus vem e aplica a verdade espiritual. Agora, para nós estarmos nessa verdade espiritual, nós precisamos passar por uma decisão. Aquele samaritano decidiu ser obediente. Nós precisamos decidir pela obediência, pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo, fazendo tudo conforme Deus manda. Isto depende intimamente de cada um de nós. É uma decisão muito pessoal. Nós não podemos ficar buscando títulos espirituais. Precisamos ser um certo crente, um certo filho de Deus, uma certa filha de Deus, que obedece. Podemos passar até por desconhecido, mas que a marca do amor de Deus fica por onde passamos. Isto que interessa a Deus. Esteve aqui uma certa pessoa da família abençoada. Esteve aqui uma certa pessoa que era evangélica. Esteve aqui uma certa pessoa que era filha de Deus, que era filho de Deus. E ali houve salvação. E ali aconteceu o milagre de Deus. É isto que importa. Jesus disse para aquele intérprete da lei, ele só tinha um jeito para ganhar verdadeiramente a vida. Ele deu uma ordem: vai e procede tu de igual modo. Aquele nobre intérprete da lei recebeu a seguinte ordem: vai e seja como aquele desconhecido samaritano. Vá e seja conforme aquele certo samaritano. E a ordem do Senhor Jesus é a mesma para nós: vá e seja conforme o comportamento daquele certo samaritano. Seja bênção por onde passar. Mudanças continuarão acontecendo se pessoas continuarem se convertendo. Nós precisamos estar nos convertendo a cada momento para as grandezas da palavra de Deus. Conversão é mudar de rumo. E toda hora tem algum descaminho oculto que é descoberto na vida do povo de Deus. Nós estamos, pela nossa vontade e pelo nosso desejo, andando em obediência. Mas de repente descobrimos que a nossa obediência não é tão perfeita. Descobrimos lá muito bem enrustidinho um descaminho, uma coisa que não agrada a Deus. E imediatamente fazemos a conversão, nos convertemos para andarmos exatamente como Deus manda. Conversão, ela nunca cessa. Então, meus irmãos, mudanças continuarão acontecendo se pessoas continuarem se convertendo. Converta-se. Esta é a palavra do Senhor para nós. Converta-se. Converta-se, que o caráter continuará ficando cada vez melhor, à semelhança de Cristo, frutificando o fruto do Espírito, que é o amor. Amém?